Our text this evening is in the passage, the first chapter of John's Gospel that was read to us a few moments ago.
Bom, eu abro essa noite no primeiro capítulo de João e a mensagem é familiar e eu vou ler. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bem, essas palavras, como podemos ver, primeiro foram faladas por João Batista. Às vezes, eles chamam da última profecia do Velho Testamento. Aqui achamos no Novo Testamento. E essas palavras são palavras de muito significados, cheias de significados. E nós poderíamos dizer que nessas poucas palavras, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, toda a mensagem do Velho Testamento está resumida. Todas as profecias, todos os tipos, exemplos, sombras, aquela antiga dispensação, como às vezes chamamos, estão todas resumidas nessa descrição maravilhosa. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A pregação de João Batista naquele dia, ela me moveu profundamente nos corações e nas mentes daqueles que estavam ouvindo. E eles se sentiram perturbados. Ele expôs a necessidade deles, mostrou o vazio que esse mundo tem, o que as pessoas realmente buscam. Ele expôs a vergonha, a culpa que está neles, que estavam neles e em todos nós. E ele não só perturbou, convenceu essas pessoas. Às vezes, de tempo em tempo, é bom sermos perturbados em nossas almas com as coisas de Deus, realidade, existência de Deus, a vida, a morte, o propósito da vida. É muito bom para cada um de nós ser movido nessas coisas e pensar nessas coisas de tempo em tempo. Elas são muito importantes. Eu espero que cada um de nós, essa noite, pense profundamente nessas coisas. João não só mostrou a necessidade, aqui ele também mostra o remédio. Alguém poderia imaginá-lo lá. Ele estava apontando, dizendo: eis, veja, olhe, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando com almas necessitadas, famintas. Os líderes religiosos daquela época fracassaram suas gerações. O mesmo que nos dias de hoje. E quando as pessoas viram pão para a alma, os líderes usavam aquela expressão bíblica, eles não deram nada a eles. Mas aqui estava um homem que falava a verdade. Aqui estava um homem apontando para o único remédio que existe, a alma faminta, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa mensagem, claro, a fé cristã, em todas as épocas da história, colocaram diante das pessoas. Talvez existam algumas pessoas que estão ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Eu não sou o pregador, pastor dessa igreja, mas estou aqui só como um visitante. Mas talvez a igreja que você vai é estabelecida de uma forma diferente, não a sua necessidade, não está respondendo às questões que você está perguntando profundamente. Bom, era assim com João Batista. Aqui ele está dizendo: eis aqui o Cordeiro. E as igrejas, na melhor era Pregaria essa mensagem se você está buscando uma igreja para ir? A resposta é simples. Você encontra uma igreja que está apontando você e outros e todos para o mesmo Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não é essa a questão mais fundamental? Uma igreja que aponta você para ele, seja o nome que tenha, essa é uma verdadeira igreja, esse é um verdadeiro pastor. E é o que João está fazendo, nos apontando a Cristo. Bom, essa expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos leva para o ensinamento do Velho Testamento, de alguma forma. Se você conhece algo do Velho Testamento, a adoração do povo ancião de Deus, eles tinham o sistema de sacrifício. Sacrifícios eram oferecidos em abundância. E o motivo era dois. Um, porque todo ser humano que já viveu e já verá neste mundo nosso, todos são culpados, todos nós. Nesse mundo, todo mundo em seus corações sabe que são culpados à vista de Deus. E nós sentimos dentro de nós. Sabemos que devemos algo para Deus. E esse sistema de sacrifício do Velho Testamento encontrou essa necessidade. Talvez você se lembre, todo dia no Velho Testamento, na igreja, duas vezes por dia, um cordeiro era oferecido em sacrifício. O homem tem um coração culpado, mas existe um remédio. Existe um cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros que eram oferecidos no Velho Testamento, nenhum deles realmente tirava o pecado, mas eles apontavam para aquele, o único que tiraria, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olhando para todas as eras, épocas e séculos, aqueles que ofereceram em sacrifícios, acreditavam em seus corações, onde um dia Deus mandaria o seu único filho para o mundo, para morrer no lugar dos pecadores, para fazer aquela expiação, para satisfazer a ira de Deus. Então, por um momento, levamos-nos para o Velho Testamento para pensar nessas coisas, porque eles tinham que ter sido um instrumento, eles tinham que preparar a mente e o coração do ser humano para entender essa grande verdade, que existe um cordeiro que realmente tira o pecado. Nós precisávamos desse último sacrifício. Bom, talvez eu estou dizendo coisas que você já sabe, mas só mencionamos algumas coisas para ter certeza. No Velho Testamento, aquele cordeiro tinha que ser de toda maneira sem culpa. Não podia ter nenhuma imperfeição. Então era cuidadosamente examinado antes do sacrifício para ver se era perfeito de todas as formas. E também não podia ter nenhuma mancha. Tinha que ser puro, nenhuma deficiência. Então, aqueles animais eram colocados de lado e oferecidos para sacrifício. Claro que isso nos fala, isso nos ensina que aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos imperfeitos, mas ele é perfeito. Onde nós erramos, ele nunca errou. Onde nós somos pecadores, ele é completamente sem pecado. E foi isso que os velhos testamento, que o Velho Testamento, os sacrifícios do Velho Testamento ensinava, que um perfeito viria. Adão, o primeiro homem, fracassou. Adão pecou. Adão não manteve o mandamento de Deus. Cristo, em todo, toda vírgula, em todo ponto, em todo aspecto, completamente cumpriu e manteu. Bom, em segundo lugar, aquilo era diariamente que eles ofereciam, isso é fácil de entender. Aquele que oferecia o sacrifício antes do sacrifício sendo feito, ele pegava na cabeça da vítima, e o significado daquilo era uma transferência, transferindo o pecado, como se fosse, num exemplo visual, seus pecados era transferido para aquele cordeiro, para aquele animal que estava sendo oferecido, matado. Isso também acontece no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os escritores escrevem de uma forma maravilhosa, aqueles que cantam os hinos. Um hino diz: eu coloco meus pecados em Jesus Cristo, o Cordeiro sem mancha de Deus, perfeito, a que meus pecados, nossos pecados, ele nos liberta dessa maldição do pecado. Nossos pecados, como se fosse, ele carrega. Nossos pecados, como se fosse, ele paga por eles. Ele morre o justo pelo injusto para nos reconciliar com Deus. Outro hino coloca dessa maneira: veja, todos os seus pecados em Jesus são colocados. O Cordeiro de Deus é matado. Ele foi oferecido uma vez pelos pecados do homem culpado. Bom, então esses exemplos são vívidos e muitos de vocês já conhecem, mas novamente eu falo deles. Outra coisa sobre os sacrifícios do Velho Testamento: aconteciam duas vezes ao dia e outros, mas eles eram repetidos e repetidos e repetidos, porque, como já dissemos, de fato eles não podiam realmente tirar o pecado do homem, eles só apontavam a outro que viria. Então eles eram repetidos, repetidos diariamente. Eles falavam sobre eles como os sacrifícios da manhã, os sacrifícios da noite. Nós pecamos na manhã, não pecamos? Nós não pecamos à noite também. E não pecamos tantas vezes ao dia. Então nós continuamos pecando. E não existe remédio, exceto naquele que realmente tira o pecado do mundo. Bom, deixe-me falar algo sobre isso. Esse exemplo de um animal sendo pego no Velho Testamento, um cordeiro. Bem, não é uma invenção que esse era o caso. Não é sem grande significância que aquele era o caso do Velho Testamento. Um animal era usado porque tem um relacionamento entre o ser humano e os animais. Existe um tipo de relacionamento. Nós não frequentemente enfatizamos isso entre o homem e o animal. É algo moderno dizer que nós todos somos animais sofisticados. Somos só animais avançados, mas não somos. Somos muito mais do que isso. Como você sabe, somos feitos na imagem de Deus. Existe uma grande diferença entre nós e os animais. Mas, de certa forma, existe uma conexão entre nós e o reino dos animais. E é por isso que animais eram usados no Velho Testamento, da maneira que eles eram usados. Mas você entende o que eu estou dizendo? Quando eu te levar mais adiante com essa explicação, os animais não eram realmente representadores do ser humano, você sabe disso, mas eles antecipavam, eles apontavam, eles levavam, iluminavam o caminho como se fosse a hora onde um viria, que era completamente perfeito, certo para ser o nosso substituto e representador. Quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, veio, ele é, em todo sentido, um homem. Ele é um homem. E quando ele morre no lugar dos pecadores, ele não é um animal, é um homem. Ele é o segundo Adão, como chamaríamos. Ele não é só um homem que morre como nosso representador, mas ele é também como se fosse o homem divino, o Deus homem. Então, é este Cordeiro de Deus que nós estamos falando. Ele que é completamente perfeito para nos representar. Ele, por qual excelência da sua segurança como homem, mas a sua divindade também, ele é capaz de expiar, satisfazer, pagar o preço de todos os pecados do seu povo. Então, é onde o Velho Testamento começa a nos levar com seus exemplos. Mas deixe-me dizer mais uma coisa antes que continuemos. Os sacrifícios do Velho Testamento, todos eles tinham três elementos, três ênfases, três coisas eram. A primeira era propiciação. Essa é uma palavra comprida, grande para domingo à noite. A segunda era dedicação. E o terceiro elemento, era ação de graças. Talvez lembremos disso. Quando participamos da Santa Ceia. Bom, propiciação era a primeira. Aqueles sacrifícios do Velho Testamento apontavam, iluminavam, mostravam. Com a oferta do sacrifício, como um toque, a ira de Deus contra o pecado era tirada. Quando falamos da ira de Deus, não queremos dizer uma ira incontrolável, mas falamos sobre aquela ira que destrói o homem contra o pecado. Quando falamos da ira de Deus contra o pecado, não falamos que Deus não trata o pecado como se não fosse nada. Pecado é algo grande. Se temos pecado em nosso coração, sabemos nosso coração, conhecemos nossa consciência. Todos nós temos consciência dessas coisas. Não podemos nos enganar. Mas às vezes nós nos enganamos, pensando que um pecado não é muito grande, ou inventando desculpas, mas Deus conhece e vê todos os pecados. E Ele conhece a consequência que o pecado traz. Bom, Ele é o julgador de toda a terra. Nós, às vezes, no dia a dia, podemos ignorar alguém que peca contra a gente e dizer: ah, eu vou esquecer, eu vou perdoar. Mas não funciona assim com Deus. Nós podemos dizer isso. Podemos tratar, às vezes, o pecado como uma coisa pequena, porque sabemos que nós somos culpados de pecado também. Aquele que não é pecador, diz em um lugar da Escritura, jogue a primeira pedra. Você não é inocente, você está condenando outra pessoa. Não sabemos que somos culpados também. Mas às vezes podemos dizer: esquece, tudo bem. Mas é errado de toda maneira dizer, pensar que o pecado é todo errado e dizer que o Deus Todo-Poderoso e Santo diria: pecado não tem problema, esquece. Ah, claro que não. Um pagamento tem que ser feito por causa desses pecados. Essa é a diferença entre nós e Deus. Mas a maravilha de tudo isso é: ele faz esse pagamento no Cordeiro de Deus, ele mesmo paga no seu único filho. Ele mesmo, de uma forma maravilhosa, ele expia pelos nossos pecados. Ele satisfaz sua própria justiça. Essa descrição de João Batista é maravilhosa. Ela não só nos leva e toca no nosso coração porque somos perdidos, porque nos sentimos miseráveis e culpados no mundo, mas ela nos leva para o coração de Deus de uma forma maravilhosa. Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único primogênito filho. E aquele que crer nele não perecerá, mas terá vida eterna. Ele satisfaz a ira de Deus. E outro elemento é dedicação. O cordeiro era santamente dado a Deus, completamente dedicado a Deus nos sacrifícios do Velho Testamento. E esse é um exemplo do que o nosso Salvador fez. Ele, de todo o coração, completamente, se dá para cumprir o propósito e a vontade de Deus. Ele vem ao mundo com um propósito para cumprir. Lembre-se, em uma ocasião ele disse: eu completei a obra que me deste para fazer. E na cruz, ele disse: acabou. Foi concluído, ele veio para se entregar a Deus no lugar daqueles que creriam nele, cumpriu tudo o que tinha que ser cumprido para desfazer todo o errado que foi feito, pagar por todo aquele pecado. E como nos convertemos, a dedicação vem, porque às vezes até lembramos da nossa responsabilidade com Deus, ou cantamos até em hinos, hinos maravilhosos. Tem um que fala: tão divino, demanda a minha vida, a minha alma, o meu tudo. Quando somos salvos, muda. É pago pelo sangue do Cordeiro, mas a nossa resposta às vezes é: ah, eu me dou por esse Deus. De uma forma leve, lembre-se, dedicação é muito importante. Mas o terceiro era ação de graças. Ação de graças. Eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo essa mensagem essa noite, ou talvez muitos que já são cristãos por muito tempo, e quando você escuta sobre o Cordeiro de Deus que paga pelo pecado do mundo, você se sente agradecido. Existem alguns essa noite também que não faz muito tempo que você se tornou cristão, talvez semanas atrás ou dias atrás. E como que você se sente? Você se sente agradecido de coração? Aquele fardo do pecado caiu de você. Você sabe que todos os seus pecados foram perdoados, e isso é maravilhoso. Você pensa, meus pecados, meus pecados. Não parte, mas todos foram pregados naquela cruz. E eu não carrego mais. Ah, louve o Senhor, louve o Senhor. Você se sente agradecido. E conhecer o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, traz esse tipo de agradecimento e esse tipo de felicidade, alegria. É maravilhoso. Você não será mais condenado, mas você é parte dos filhos de Deus. Existe felicidade acima de tudo. O mundo descrente não conhece esse tipo de felicidade. Parte do sacrifício, talvez a parte principal, era matar a vítima, levar ao matadouro. Era com a morte, com o fato que o sangue era derramado, que o pecado era expiado. Claro que aqueles cordeiros do Velho Testamento não podiam pagar o preço do pecado, mas estamos falando sobre esse mistério profundo que Deus, na pessoa do seu único filho primogênito, morreu pelos pecados do mundo, o imortal. Ah, amor maravilhoso, como pode ser que tu, meu Deus, morreria por mim? Você não pode explicar isso? Quem pode explicar isso? Não pode ser feito? Mas te leva ao coração de Deus, não leva? E não esqueça da palavra mundo. É usado de várias formas na Escritura, mas nessa mensagem, outras mensagens, quer falar do mundo pecador, do mundo fracassado. Já ouvimos essas palavras outras vezes, mas pense desta maneira. Se você lesse o jornal amanhã de manhã e você lesse todos os detalhes, todos os eventos trágicos, todos os registros dos crimes dos seres humanos, toda a ganância, toda a sujeira e imundície que existe, você entende um pouco do significado daquela palavra escritural. Esse tipo de mundo. E se você não quer ler o jornal, busque em seu próprio coração ou no meu coração. E você pensa: o cordeiro foi matado. E o cordeiro é o divino filho de Deus, pelos pecados do mundo. Talvez exista alguém aqui e você diga: eu não sei se ele morreu pelos meus pecados. Você não sabe como é o meu coração. Você não sabe como que é a minha vida. Você não sabe que bagunça tem a minha vida. O que eu fiz com a minha vida. Sim. Este cordeiro tira o pecado de pessoas assim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você comete um pecado, o que que você pensa? Uma das coisas que você pensa é: se eu não tivesse feito isso, ai, se isso nunca tivesse acontecido, se eu não tivesse tomado esse rumo, se aquele pedaço da minha vida, da história da minha vida, pudesse ser apagado, nunca tivesse acontecido. Não é isso que queremos? Bem, você não pode apagar o pecado, de certo? De certa forma, aconteceu já. Mas esse cordeiro que expia, o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo faz isso. Ele faz como se nunca tivesse acontecido. Às vezes você diz: ele limpa completamente. O preço aconteceu, o que aconteceu em sua vida, mas o preço foi pago. Deus não vai nos culpar mais por isso. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, limpa-nos de todo pecado, de toda mancha. Que mensagem maravilhosa! Quem tem a resposta para isso? O sangue do Cordeiro. Um dos hinos dizem: quebra o poder do pecado. Ele liberta o prisioneiro, cancela nosso pecado e nos liberta do poder que ele tem. É revolucionário, não é? Bom, é hora de concluir agora. Existem pessoas, muitas pessoas nos dias de hoje, e eles não gostam de falar sobre coisas assim. Eles não gostam o que eles considerariam um ensino, um pensamento duro, assim que eles chamariam, que Deus simplesmente não ignoraria o pecado. E indicamos no início que, tristemente, muitas igrejas não falam de tais coisas. Mas você vê, se você não encarar tudo isso, se nós não encararmos tudo isso, nós não estamos lidando com o problema, com o principal do problema. Esse é o problema, a condenação de Deus por causa do pecado. Mas quando encaramos a realidade de tudo isso, aí sim, a Escritura, o Espírito Santo abre nossos olhos para ver o remédio, como Deus, em sua sabedoria, respondeu aquele problema, do ser humano. Ele mandou seu filho ao mundo para salvar pecadores. Como eu e você, e aqueles que ignoram essa mensagem. Ah, ele diz: vinde a mim e seja salvo, todos confins da terra. O que João disse, não disse: veja, eis o Cordeiro do mundo que tira o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem gloriosa. São braços abertos. Esse é o Evangelho. Vinde a mim, seja quem você for. E participe desse remédio que é a expiação de Deus. Bom, existe um hino que eu quero ler para concluir. Ah, amor divino. O que fizeste? O Deus imortal por mim morreu. O Filho eterno do Pai colocou todos os meus pecados no tronco. O imortal Deus por mim morreu. Ah, meu Senhor, meu amor é crucificado. Que evangelho é esse? Que Deus nós adoramos? Que Salvador nós pregamos, que remédio, que todos nós possamos crer, que Deus tenha misericórdia em nós. Amém.